Amém? Gente, eu quero compartilhar uma palavra com vocês que tem como tema descanso. Abra comigo a sua Bíblia lá em Salmo 127, versículo 1 e 2. Salmo 127, versículo 1 e 2. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela mandar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Jesus, eu quero te agradecer por essa noite, Jesus. Deus, nós oramos, Deus, para que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa ministrar o nosso coração, que o Senhor possa liberar a vida através dessa mensagem, Pai. Eu peço ao Senhor que cada um que está aqui possa abrir o seu coração para receber tudo aquilo que o Senhor quer derramar sobre nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Hoje, então, é o nosso segundo episódio da série de mensagens que nós estamos uma vida abundante. E, gente, algo que Deus tem falado muito ao meu coração é a respeito de um verdadeiro descanso. Querido, descanso não tem nada a ver, e é muito importante, né, a gente ter um dia de descanso, a gente parar, ter umas férias, e você ter aquele momento para dar uma parada, o corpo, tudo isso é importante. Mas eu vejo em Deus, a palavra descanso em Deus, ela tem um significado completamente diferente. Porque você pode estar fazendo coisa em Deus, você pode estar trabalhando para Deus, você pode estar servindo para Deus, e mesmo assim ter um espírito e ter um coração descansado. Eu vejo que existe uma grande diferença em você estar cansado longe de Deus e você buscar em Deus um lugar de descanso, porque eu não vou falar hoje, até amanhã, eu vou compartilhar muito, um pouco até mais profundo sobre isso que eu vou falar com vocês hoje, mas a palavra fala que quando nós esperamos no Senhor, nós somos como águias, que nós somos, nossas forças são renovadas e a gente vai correr e não vai se cansar. E é lindo aqui que eu e você, nós acabamos de ler uma palavra, gente, forte, em Salmo 127, que se o Senhor não trabalhar, se o Senhor não fazer, se o Senhor não estiver fazendo parte da nossa vida, se o Senhor não estiver trabalhando conosco, em vão é o nosso trabalho. Uma coisa que me chama a atenção nessa passagem, que eu vejo muitos de nós nesse contexto, é que nós temos a tendência a muitas das vezes fazer as coisas pela força do nosso braço. E o grande ponto, gente, que nos leva ao cansaço é que eu e você, ao fazer as coisas com a força do nosso braço, nós estamos indo para um lugar de cansaço, um lugar que Deus ali ele não vai estar. Porque, gente, a palavra fala aqui que se nós quisermos construir algo sem Deus, as coisas não irão acontecer, em vão é o nosso trabalho. Em vão é o nosso esforço, em vão é a nossa dedicação, em vão é você na tua faculdade se matar à noite estudando todo dia, né? Eu vejo às vezes na cidade, sim, foi uma cidade onde tem vindo gente de todos os lugares do Brasil, e gente, é em vão você vir para cá estudar, em vão você sair para outra cidade trabalhar, em vão é você fazer qualquer outra coisa se Deus não estiver no meio. Por quê? Porque aonde Deus não está, o que vai ser gerado é um cansaço. E por que eu estou falando sobre isso? Porque se tem algo que tem o poder de nos tirar a vida, de sugar em você, é o cansaço. Vocês concordam comigo? Quando eu e você nós estamos cansados, parece que tem uma esponja no cansaço onde ela suga a vida. Ela suga o gás que nós temos. Ela suga o propósito. Ela leva eu e você à exaustão. Ela leva eu e você a viver uma vida, às vezes, meia boca ou de qualquer maneira. Aonde nós parece que só nos arrastamos, se arrastamos, se arrastamos, e achamos que a culpa é do universo, a culpa é da outra pessoa, a culpa... Gente, o que gera cansaço em nós é eu e você termos uma vida longe de Deus. Porque quando nós temos um coração voltado para o Senhor, eu e você somos chamados a um lugar de mesmo quando estamos fazendo, a gente vai ver as nossas forças sendo renovadas na presença de Deus. Porque em Jesus há uma fonte de vida eterna. Em Jesus há uma fonte que quando aí você bateu cansado, bateu qualquer coisa, a gente vai diariamente estar vendo as nossas forças sendo renovadas. Então eu creio que é um tempo, querido, que não por fato de nós estarmos ministrando uma série de mensagens no mês de setembro, que tem a ver com a prevenção do suicídio, prevenção, né, de nós valorizarmos a vida, de eu e você olharmos e, cara, até o Theo, hoje ele me deu uma lição, gente, hoje à tarde ele me deu uma lição assim, ó, eu fui buscar ele na Carla e estava levando ele lá para minha irmã, onde ele está agora, e ele começou a falar, gente, do nada, assim, ele começou a passar, ele falou, pai, por que as pessoas não aproveitam a vida? Olha o tamanho desse mundo e as pessoas estão aí se matando, estão aí fazendo as coisas. E, gente, ele com 5 anos começou, ele falou, pai, eu vou, eu, bem assim, gente, indignado, eu vou aproveitar a vida, eu vou brincar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Gente, 5 anos de idade, eu comecei a ouvir ele pregando para mim. Literalmente, ele começou a pregar no carro para mim, ficou 10 minutos falando de por que, que a pessoa tão assim, tão assado, tão aquele jeito. E ele, bem indignado, eu vou aproveitar a vida. Ele falou, eu vou. Se as pessoas não querem, eu quero. Ele falou bem assim. Se as pessoas não querem aproveitar a vida, eu vou aproveitar. E, gente, eu comecei a olhar para o Theo falando aquilo. Eu falei, velho, é isso. A gente tem uma vida para viver. A gente tem é uma vida só. O dia que chegar, chegou. O dia que Jesus chamar, você chamou. Não tem como você morrer e chegar lá. Ô, Jesus, não era a hora, querido. Quem sabe a hora é Jesus. É Deus. Então, eu e você temos uma vida. O que me chama a atenção aqui nessa passagem que nós acabamos de ler é que essa vida, ela, se não ser vivida no centro da vontade de Deus, que é o que gera o favor dele para nos dar graça para viver a nossa vida, essa vida ela vai passar a ser uma vida cansada. Essa vida vai passar, sabe aquela passada cansada? O cara assim, para levantar uma perna assim, meu Deus do céu, tem um coatinho nas costas. Então, quando nós estamos longe de Deus, tudo é difícil. A gente acha pretexto para tudo. A gente acha que a vida é um peso, a gente não aproveita, a gente não vive a única vida que Deus nos deu. Agora, eu creio, querido, é onde eu quero ministrar, a gente precisa entender que há um lugar em Deus, aonde Ele gera descanso para nós. E nós iremos olhar para a vida de completamente diferente. Há um lugar em Deus aonde vai bater, que nem, gente, essa viagem. Eu não estava preparado. O pessoal olha assim para mim, nossa, Zé, agora empresário, não sei o quê, está nadando. Gente, não estou. Está lá, é um desafio, assim, uma coisa. Eu não estava preparado, não foi essa viagem. E o trem, caro, é viajar para fora do país, tudo é caro. Zé, lá, moça, gente, é caro, vocês veem, é caro. E eu olho assim, Deus... É o Senhor que vai fazer. E sabe o que eu fiz assim? Gente, eu tentei gravar um vídeo para pedir oferta, o Alex sabe, eu não consegui. Gente, eu detesto fazer isso, não é da minha, sabe o que eu faço? Eu vou orar. É a única coisa que eu sei orar. Deus, se o Senhor quiser, o Senhor vai abrir a porta, o Senhor vai fazer, o Senhor vai vir um trem lá, não sei de onde, chegar assim, ó, Zé, Deus falou comigo, vai ser assim. Porque eu não tenho isso, eu decidi desde a minha vida sem confiar em Deus. Tudo que eu tenho é por causa de Deus, tudo que eu estou vendo é por causa de Deus, o lugar que eu estou é por causa de Deus. E eu vejo assim, cara, eu tive que aprender a descansar em Deus. Eu literalmente descansei, falei, Deus, o Senhor abriu essa porta para mim, o Senhor vai prover. Eu estou devendo tudo a viagem, mas o Senhor vai prover. É loucura, gente, é loucura, mas Deus é o nosso Pai, Ele vai providenciar. Essa é a minha maneira de expressar minha fé, não é forma negligente. Gente, é porque eu não estava programado. Eu já estou querendo viajar no que vem, estou me programando assim, pelo menos na cabeça, né? Dinheiro não deu ainda. Mas eu vejo assim, foi do nada. Eu falei, Deus, é o Senhor, vai fazer. E por que eu estou falando isso, gente? Porque quando você está no centro da vontade de Deus, pode vir a coisa mais absurda do planeta, você vai continuar descansado. Aquilo não vai abalar você. Eu estou falando isso porque eu creio que é um tempo, querido, independente da fase, idade, contexto que você esteja vivendo, que você precisa aprender a confiar e a trabalhar com Deus. Não tem como você querer edificar algo na tua vida, não tem como você querer construir a tua vida do teu jeito sem o Senhor, porque a palavra aqui ela é muito clara, em vão é o trabalho dos trabalhadores se o Senhor não edificar a casa. Querido, eu estava aqui orando pela Lighthouse, pensando aqui e tal, meditando. Eu literalmente chego sempre na mesma conclusão. Jesus, se o Senhor não fazer, a gente vai só trabalhar, a gente vai só fazer e não vai ver nada acontecer. Porque quem faz, querido, é o Senhor. Quem é o poderoso, quem vai gerar o que tem que ser gerado é Jesus. Então é um tempo que Deus quer gerar isso no nosso coração. Um senso onde eu não vou viver a minha vida longe da presença de Deus, igual até eu vou aproveitar a vida. E o aproveitar a vida é estar na presença de Deus, porque não existe outro lugar para eu e você aproveitarmos a nossa vida sem Deus. Amém? Agora, tem um exemplo na Bíblia, gente, de uma mulher samaritana, eu quero que vocês abram comigo, por favor, lá em João capítulo 4, eu vou ler alguns versículos. Essa mulher, ela é uma mulher fantástica, a história dela está na Bíblia, João ali relata e eu me chama muita atenção dado ao contexto. Deixa eu ler para vocês, depois eu vou extrair algumas coisas aqui. Havia, versículo 6, havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Preste atenção nos detalhes. Jesus, perto do meio-dia, esse horário não era um horário comum das pessoas irem ao poço tirar água, porque era um lugar muito quente, querido. Desertão, quente, então as pessoas tinham como cultura ir bem cedo ou final do dia, mas normalmente era bem cedo por causa que o sol ainda estava baixo. Então as pessoas não iam num poço perto do meio-dia devido ao sol. Nisto vem uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido na cidade comprar comida. Versículo 10. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água. E o poço é fundo, onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Três coisas que me chamam a atenção, querido, dessa mulher, é que a mulher samaritana, com certeza, ela estava cansada. Sabe por que eu falo isso para vocês? Pelo fato do contexto que essa história ela foi escrita por Jesus. Querido, essa história está na Bíblia aí. E me chama a atenção porque essa mulher, como eu falei, ela foi num horário onde ninguém estava lá. Ou seja, ela não queria ter contato com as pessoas. Ela não queria ter contato com ninguém. Ela, eu vou meio-dia porque ninguém vai, é o horário que eu vou. Aqui não é só o fato de ela ir lá do nada querer pegar água naquele poço, querido. Aqui está denunciando algo. A vida que ela estava vivendo levou ela a um cansaço ao ponto de ela querer se isolar. Ao ponto de ela não querer mais ter contato com as pessoas. Ao ponto de ela não querer mais ver ninguém. Ela falou, eu vou me fechar aqui, porque esse cansaço da minha vida me trouxe para esse lugar. Pense comigo, alguns versículos para frente, Jesus traz um relato onde ele fala, ei, mulher, onde está o teu marido? E ela não tem. E Jesus falou, pois bem, você já teve 5. Pense, querido, a história dessa mulher era uma mulher cheia de marcas. Era uma mulher que passou por várias experiências ruins na vida dela e levou ela naquele lugar. Ela literalmente estava vivendo um lugar de cansaço. Eu olho para ela, eu olho para a Bíblia, eu vejo a história dessa mulher, eu vejo o contexto que ela estava e não tem como eu não falar disso. Ela estava cansada da vida. Ela estava sobrevivendo. Ela ligou lá o modo piloto automático esperando Deus me levar e vou sobreviver. E querido, eu olho para ela e eu vejo exatamente, muitas vezes, eu e você nesse mesmo contexto. Quando nós temos marcas na nossa vida e a gente vive, às vezes, longe de Jesus, longe de Deus, o que isso vai gerar em nós, assim como na mulher samaritana, é um cansaço. Onde a única coisa que nós queremos é viver sozinhos. É viver longe das pessoas, é viver longe de congregar, é viver longe de estar numa célula, viver longe, não, eu não quero, eu quero viver aqui, eu vou ligar aqui o piloto automático e vou continuar vivendo a minha vida até o dia que Deus me chamar. Foi isso, querido, que eu olho para essa mulher e eu vejo aí você exatamente muitas vezes nesse mesmo contexto. Então, essa mulher, ela estava no estágio de cansaço extremo, gente. Pense, gente, pelo fato da vida dela estar naquele lugar, ela decidia ir no pior horário para tirar água. Pense o solão na cabeça daquela mulher meio-dia. E é doido que a Bíblia fala que Samaria era embaixo. É doido mesmo na Bíblia, né? O poço era em cima, os trem meio doido. E ela ia, a gente fazia uma caminhada para pegar água. Não era assim, ah, tá aqui na torneira, vou pegar água. Não. Ela ia num poço pegar água. Ela tinha aquele trem na cabeça e todo dia a rotina dela era o quê? Eu vou lá meio-dia. Pensa o que ela não passava por causa do estágio que ela se encontrava emocionalmente. Por causa do estágio que ela se encontrava na vida dela. Por causa do cansaço que ela carregava. E, gente, eu e você muitas vezes escolhemos viver essa vida difícil por causa do cansaço. Por causa do lugar, das experiências, de tudo que nós passamos na nossa vida. Outra coisa que me chama a atenção dessa mulher é que nada mais fazia sentido para ela. Eu olho para a mulher samaritana antes de ter o encontro com Jesus e a sensação que eu tenho é que nada mais fazia sentido para ela. Querido, eu conversei com várias pessoas que lutavam com a depressão, com a ansiedade, ou que a vida não fazia mais sentido, e elas falavam exatamente essa frase: viver não faz mais sentido para mim. Eu lembro de uma vez que eu fui aconselhar um rapaz, ele estava perdendo tudo, gente, ele estava perdendo o casamento dele, a mulher não conseguia mais fazer nada, ela estava cansada, exausta de ver o marido dela afundado na depressão. Aí eu comecei a ouvir a história daquele homem, ele viu o pai dele se matar, o pai dele se enforcou, se matou. E ele, depois que o pai dele se enforcou e se matou, aquele homem, ele literalmente entrou numa depressão profunda. E ele ficou por anos naquele lugar de depressão. E a esposa dele, querido, ali lutando por ele, fazendo tudo que podia, e ficou por anos lutando. Eu lembro que eu cheguei, eu e Ricardo, pastor Ricardo, entramos na casa dele, sentamos, aquela mulher desabou. Porque ela estava tão desesperada, pedindo por socorro, que ela não via mais o que, ela não tinha mais o que fazer. E, gente, aquele homem, ele entrou no lugar de que a vida não faz mais sentido. Resumindo, querido, a história, eles vieram se separar, depois fiquei sabendo, a mulher não aguentou mais, pediu separação, aquela família foi destruída. Mas o que mais me chamou atenção foi olhar para aquele homem de 30 e poucos anos, cheio de força, nossa, não tinha nenhum problema assim, sabe, aquele cara forte. Porém, devido às circunstâncias que ele estava, ele olhou para a vida dele e falou: minha vida não faz mais sentido. Por várias vezes tentou tirar sua vida. Por várias vezes tentou, ele mesmo, com a mão dele, com o braço dele, com a força dele, colocar um ponto final. Pela misericórdia de Deus, Deus está ali guardando a vida dele. Nossa, hoje é um testemunho. Glória a Deus, está até aqui na igreja, restaurado para a honra e glória de Jesus. Deus fez uma obra, ele está fazendo na vida dele. Mas eu vi ele nesse lugar, a vida não faz mais sentido. Eu olho para a mulher samaritana e eu vejo esse mesmo lugar. E, gente, muitas vezes eu e você, jovens, com toda a vida pela frente, com toda... Nossa, tem ainda... Quem aqui não é casado? Levante a mão. Levante a mão. Quem não é casado, levante a mão, dá uma olhada. Levante a mão aí, ó. Eu sei, solteiro aí, ó. Dê uma olhada agora para o lado. Levante bem alta a mão aí, ó. Eu sei que tem uns namorados, noivo, em nome de Jesus aí. Mas olhe bem, nem casou ainda. Nem desfrutou. Vocês entenderam, né, meus sinais aqui? E eu vejo assim, sério, gente, eu vejo assim as pessoas, e não é algo assim, ó, que tá. Nossa, é só quem tá no final da vida. É só quem tem certa idade que não faz mais sentido a vida. Gente, eu tenho olhado muitos jovens. Eu tenho visto muitos jovens hoje com 20, 18, 25 anos olhar para a sua vida e falar: minha vida não faz mais sentido. Eu não sei se você conhece alguém assim. Agora, o que me chama a atenção é que essa mulher, nesse mesmo cenário, ela falou: a minha vida não faz mais sentido. O mundo para ela, gente, tinha perdido o brilho, tinha perdido... Ela olhava literalmente, pense você, ligar o piloto automático, ah, é isso aqui mesmo. Eu já vi uma pessoa me falar, acho que a minha vida é isso, essa sofrência, esse desespero, parece que eu nasci e vou morrer no deserto, e é isso aqui que Deus tem para mim. Querido, eu vejo que quando nós queremos lutar e quando nós queremos construir nossa vida sem Deus, o único lugar que nós vamos chegar é nesse lugar de cansaço, onde nada mais faz sentido, onde a gente vai perder o brilho. Porque pense bem, gente, eu tenho, né, visto assim, pessoas E às vezes eu, devido assim a querer conhecer um negócio e coisa, a gente começa a ouvir assim um pouquinho de empresário aqui e coisa. E eu olho assim, às vezes, pessoas, empresários com, nossa, sucedidaço demais financeiramente, tudo que você possa imaginar o cara tem. Mas você olha para o cara, não faz sentido. Você olha às vezes para uma pessoa que não tem nada e está nesse mesmo lugar, ou seja, a depressão, a ansiedade, a morte, o espírito de morte, que você quiser imaginar, não vai escolher classe social, ele não vai escolher se você é bonitinho, se você é feio, se você é mais moreninho, se você é branco, não vai escolher. Ele vai querendo encontrar uma pessoa que está ali vivendo a vida dela, querendo construir algo sem Deus. Porque quando nós vamos fazer com as coisas com a força do nosso braço, querido, você pode até começar bem. Você pode começar assim, ó, 100 por hora, 200 por hora, 300 por hora, nossa, 500 por hora, mas você está com a força do teu braço, você está com a força do teu braço. É igual um carregador. Se você está ali com o teu celular, né, com a bateria, se você não chegar numa hora ali e não colocar na tomada, mais for iPhone, meu filho, vai acabar a bateria rapidinho. Qual que é o princípio aqui? Se nós queremos construir algo sólido em Deus e ter uma vida de descanso no Senhor, a gente precisa aprender a viver conectado com Jesus. A gente precisa aprender a depender de Jesus. A gente precisa aprender a viver uma vida onde nós vamos olhar e falar: Deus, eu não sei como, mas eu quero em Ti encontrar um lugar de descanso. Porque eu sei que somente no Senhor é possível esse lugar ser encontrado. Que não existe outro lugar. E que eu quero desafiar, o que eu quero gerar com essa mensagem no seu coração é que você saia daqui hoje à noite, querido, olhando para a tua vida e se perguntando: será que eu estou construindo algo sem Deus? Porque talvez hoje você pode estar cheio de vigor. Talvez hoje você pode estar jovenzinho, forte, mas vai chegar uma hora, querido, que a bateria ela vai acabar. E se você estiver sem Deus, você vai se encontrar como essa mulher estava um dia. A vida não fazia mais sentido, você perdeu o brilho pelas coisas, você só ligou o piloto automático e é isso daí. Agora, o que me chama a atenção, querido, são três lições que eu quero tirar dessa história e aplicar aqui nessa mensagem. A primeira lição, querido, é que Jesus ama se encontrar com a gente. Gente, pensa comigo aqui. Essa mulher, ela estava na rotina dela de desespero. Ela estava num lugar dela de crise, ela estava num lugar dela de aquela coisa chata todo dia. Vou fugir, vou lá buscar água no horário que ninguém está lá, porque essa é a minha vida. Mas o que é mais lindo, gente, é que Jesus, ele nunca desiste de nós. O que é mais lindo é que Jesus ama se encontrar comigo e com você. O que é mais lindo é que Jesus, ele ama ter encontros com a gente. E a primeira coisa que me chama a atenção, querido, é que eu não acredito que é por um acaso. Eu não acredito que foi o destino, não. Querido, é tudo calculado, é tudo certinho, a Bíblia não tem nada fora de contexto, a Bíblia não tem nada fora de tempo, é tudo calculado. Jesus estava no lugar que aquela mulher iria chegar para buscar água ali, ele teve um encontro que mudou a história da vida daquela mulher. Você está entendendo? Tá? Tem alguém aqui comigo? O que eu tenho para falar para você nessa noite é que Jesus, querido, no teu pior momento, às vezes, nesse lugar onde você está desesperado e cansado, é nesse lugar que Jesus quer ter encontros que vão mudar a tua vida, vão mudar a tua história, que vão colocar eu e você diante de uma oportunidade de olhar para a vida completamente diferente. Eu lembro que quando eu estava, querido, nesse lugar, aos meus 15 anos de idade, desesperado, aonde a vida não fazia sentido, aonde eu achava que era só bebida, droga, sexo, onde eu achava que era aquilo ali, eu entendi algo, eu encontrei Jesus um dia e parece que sabe quando você encontra Jesus e você encontra uma visão muito mais ampla da vida? Aonde ele aumenta a tua expectativa, ele fala: ei, a vida é muito além daquilo que você tem imaginado. E você só consegue enxergar isso a partir do momento que você tem um encontro genuíno com Jesus. Talvez você está aqui hoje à noite e você já caminhou com Jesus, mas por causa do teu estilo de vida, de querer fazer as coisas com a força do teu braço, você se encontra nesse lugar de cansaço. Aonde você está ali: meu Deus, só liguei o piloto automático e estou indo, nem sei para onde eu estou indo. Mas eu quero falar para você nessa noite: Jesus, Ele quer se encontrar com você. Jesus, Ele quer se encontrar nesse lugar que você está hoje, de cansaço. Aonde você fala, Deus, eu estou desesperado, nem sei mais o que fazer. É nesse lugar que Jesus quer se encontrar contigo. Ele quer mudar a tua história, em nome de Jesus, amém? Ele quer mudar a forma de você enxergar a vida. Ele quer trazer sentido para você de novo. Ele quer nortear você. Ele quer trazer um destino profético. Ele quer mudar. Ele fala, eu vou até tacar o Andy lá para escrever um livro, para falar de coisa, destino profético, porque eu quero chacoalhar com tudo. Eu quero mexer com a tua estrutura. Eu quero falar para você, ei, você não é só mais um. Eu tenho um propósito, eu tenho sonhos, eu tenho um destino para a sua vida. Eu não sei, querido, de verdade, qual é o contexto. Você pode estar aqui e dizer, você não me conhece. Você não sabe o que eu passo todo dia. Você não sabe o que eu passo a semana. Você não sabe o contexto que eu vivo. Querido, eu posso não saber. Mas Jesus, Ele conhece você mais do que você. Ele criou você. E o que Ele quer é só se encontrar contigo. Talvez você está aqui no mesmo lugar que a mulher samaritana, gente. Eu tenho orado a Deus assim nesses últimos dias e tenho falado para o Senhor, Deus, não pode ser que seja só isso. Não pode ser que o Evangelho é só isso que a gente está vivendo, tem que ter muito mais. E eu tenho orado para Deus, chacoalha com a minha vida, chacoalha com o meu coração, chacoalha com as minhas estruturas, porque eu quero te conhecer. Eu quero ir para um lugar que eu nunca fui, eu quero conhecer o Senhor como eu nunca conheci, prepara encontros. Eu estou indo para essa viagem, estava almoçando na casa da minha irmã semana, e me perguntaram, ah, o que vai ser lá? Não sei. Eu só estou indo, eu sei que tem um cronograma lá que me mandaram, oh, vai ser tal dia assim, 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 uns nomes estranhos, que eu nem faço ideia o que é, onde vai ser, como vai ser. Mas sabe o que eu estou assim, no meu coração? Eu sei que isso é fruto de muita oração que eu tenho orado nesses últimos meses para ter uma viagem. Quem está perto de mim sabe. Eu senti como algo que Deus estivesse preparando. E uma oração que eu faço é, Deus, eu quero ir lá nem que seja para carregar um balde d'água, alguma coisa, mas eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que o Senhor eleve meu nível de fé. Eu quero que o Senhor chacoalhe com as minhas estruturas. Eu quero que o Senhor me mostre coisa. Então, eu estava falando com o pastor Hugo, Zé, você tem que ver morto e ressuscitar, você tem que... Eu estava assim, Deus, eu nem sei o que vai acontecer, mas eu quero que as minhas estruturas sejam chacoalhadas nessa viagem. Serão 15 dias, eu oro, Deus, que seja intenso. Que seja intenso, que eu veja coisas que eu nunca vi na minha vida. Não pelo fato de eu ir para uma nação extremamente... que necessita de tudo que você possa imaginar. Mas eu creio que eu quero estar lá e é nesse lugar que eu quero ver a manifestação do poder de Deus de uma forma sobrenatural e que me chacoalhe com as minhas estruturas, que mexa comigo, eu não sei. Porque o ponto, gente, é que eu creio que Jesus quer trazer sobre nós nesses dias são momentos que vão mudar a nossa história. Um encontro com Jesus mudou a história daquela mulher. Eu não sei em qual lugar você se encontra hoje, mas eu sei que Jesus está aqui, Ele quer ter um encontro contigo e você vai ver a tua vida sendo transformada. Segunda coisa, querido, segunda lição. Quando nós encontramos Jesus, Jesus, Ele ressignifica a nossa vida. O problema de você e eu fazermos as coisas sem Jesus é que isso vai gerar um cansaço. E todo cansaço tira o significado da vida. Agora, quando nós encontramos Jesus, Ele ressignifica, porque quando nós encontramos Jesus, nós encontramos descanso. E descanso em Deus tem a ver com propósito, gente. Descanso em Deus tem a ver com destino. Descanso em Deus tem a ver com você. Pode estar fazendo um milhão de coisas, mas Deus, Ele vai te trazer propósito. Ele vai te trazer destino. Ele vai falar, eu estou contigo. Então essa mulher, gente, no contexto que ela estava, e é muito parecido com o nosso, ela tem um encontro com Jesus, como eu falei. Mas o mais lindo, querido, desse encontro é que Jesus, Ele ressignifica a vida daquela mulher. Ele fala para aquela mulher, ei, você vai beber de algo hoje que vai mudar a tua história e vai trazer sentido para a tua vida de novo. Você vai experimentar algo tão poderoso que tem o poder de te mandar para aquilo que Deus tem preparado para você. E você não vai mais viver a tua vida de qualquer maneira, mas você vai se posicionar naquilo que é, nós chamamos de vontade de Deus. Então, quando Deus, querido, ele leva você a ter esse encontro com Ele, Ele também vai trazer para nós um lugar de descanso. O lugar de descanso é um lugar que tem significado. um lugar que traz significado para a nossa vida. E eu sinto no meu coração, querido, que tem pessoas aqui que você se encontra nesse lugar onde você fala, cara, parece que tudo perdeu sentido, parece que tudo perdeu, sabe? Quando não tem significado, você só está indo, só está assim, ó, a correnteza do mundo, aonde o vento soprar, de qualquer jeito eu estou vivendo. Mas eu creio, querido, em nome de Jesus, que Deus nessa noite quer ressignificar coisas dentro de você. Coisas que talvez estavam ali paradas, estagnadas por causa do cansaço, por causa que você quis, de alguma forma, querer fazer as coisas do teu jeito, querer fazer as coisas com a força do seu braço. Mas quando você encontra Jesus, Ele ressignifica a sua vida. Ele te mostra o porquê que você nasceu. Ele te mostra o porquê que talvez você passou pelo que passou. Ele fala, ei, isso foi por causa de um propósito, isso foi para que você entenda isso, isso foi para que você pudesse viver dessa forma hoje. Querido, eu olho para trás toda a minha história. E de verdade, gente, eu passei por poucas e boas de todos os lados que você possa imaginar. Mas foi lindo que quando eu encontrei Jesus, Ele olhou para trás e Ele falou, sabe, todas essas experiências vão gerar em você cicatrizes que um dia você vai poder mostrar essas cicatrizes e essas cicatrizes servirão de testemunho para que outros que um dia estavam no mesmo lugar que você estava possam ser encorajados para decolar e viver tudo aquilo que eu tenho preparado para eles. Quando você, que pensa essa mulher, gente, essa mulher, ela era uma mulher conhecida, marcada na sociedade. Mas quando ela teve encontro com Jesus, e eu entro no terceiro ponto, foi tão forte esse encontro que ela desce desesperada, ela larga tudo, desce desesperada, e ela fala, ó, tem um homem lá que descobriu até quanto marido eu já tive na vida. Pensa as pessoas, ah, você está doido, você está louca, você é a mulher aí que ninguém é rejeitada da sociedade. Mas foi tão forte, querido, o testemunho daquela mulher que chamou a atenção daquela cidade. Aquela cidade, então, vai até aquele poço e lá eles também têm um encontro com Jesus e a Bíblia fala que muitos foram salvos, muitos conheceram o Senhor, muitos foram integrados ao reino de Deus por causa do testemunho daquela mulher, por causa da maneira que aquela mulher ela se comportou depois do encontro, depois Jesus ressignificar a vida dela, Jesus também trouxe um propósito para ela, Jesus também trouxe um destino para ela. Por quê? Porque não tem como eu e você encontrar Jesus sem nós encontrar um propósito em Jesus. E sabe por que eu falo isso? Porque quando você encontra um propósito em Jesus, você encontra um lugar de descanso. Quando você encontra o porquê que você nasceu ali, você encontra um lugar de descanso. Porque nada mais faz sentido para você a não ser viver no centro da vontade de Deus. E sabe o que é lindo, gente? Que quando nós decidimos viver no centro da vontade de Deus, a gente também está vivendo debaixo da sua proteção, do seu cuidado. Porque o favor dEle está sobre nós. Porque o poder dEle está sobre nós. Porque a graça dEle está sobre nós. Então não tem como você viver o propósito de Deus e estar cansado. Se você está cansado fazendo as coisas que Deus chamou você para fazer, é porque você está fazendo sem Deus. É porque você está vivendo sem Deus. É porque você ligou o piloto automático e você só está vegetando espiritualmente. Porque quando você sai em Deus, querido, você pode estar nos dias mais doidos da tua vida, mas mesmo assim você vai ver suas forças sendo renovadas. Porque quando nós esperamos em Deus, quando nós estamos no lugar, na presença dEle, o Senhor, Ele é especialista em renovar as nossas forças, amém? Porque é igual um carregador de celular, querido. Imagine que eu e você, nós somos esse celular. Quando nós vivemos em Deus, é como se nós estivéssemos ali conectados. Até hoje lá, a Tamara estava falando lá, o pesado, ó, Zé, esse teu celular que você trouxe aí só funciona ligado na tomada. Sabe, né? Fone tem esse problema. E, gente, a gente tem que ser assim, só funciona se estiver ligado na tomada. A nossa vida só vai dar certo se estiver ligado na tomada, e a tomada é Jesus, Ele é a fonte de toda energia, luz, tudo que você possa imaginar, dei até uma agora de, né? Jesus, Ele é a fonte de vida eterna. Jesus, Ele é a pessoa que traz sentido para você. Jesus, Ele é a pessoa que ressignifica. Jesus é a pessoa que traz descanso para a sua vida. E querido, eu quero desafiar você a nessa noite você olhar e falar: Deus, eu quero encontrar em ti um lugar de descanso. E Senhor, Ele quer trazer descanso para você. Quero chamar o louvor, por favor, pessoal. Eu realmente creio que é um tempo que Deus quer chacoalhar com a gente, amém? Sabe, querido, uma das orações que eu tenho feito é: Deus, me gera em mim fome e sede pela sua presença. Porque, querido, olha só, é igual o Theo. 5 anos de idade, gente. Ele me deu a lição que talvez seja a mais doida dos últimos anos que eu tive na minha vida. Ele, na mente dele, do jeito dele, ele falou: pai, eu vou aproveitar a vida. Se ninguém quer aproveitar, eu vou aproveitar. Não tem por que estar aí sofrendo, não tem por que estar aí desse jeito. Tá tudo, eu vou aproveitar. Querido, sabe qual é o lugar que nos leva a gente aproveitar e desfrutar? É quando nós estamos vivendo no centro da vontade de Deus. Eu fui ano passado para o sertão, e querido, olha só, eu olho para aqueles missionários que largaram tudo, gente, largaram família, largaram sonhos, e estão lá vivendo no meio de sertão, no bate-maré. Tem uma família que eu conheci lá nessa última viagem, eles largaram tudo, gente. E estão vivendo lá no meio do nada. Mas sabe o que é nada? É no meio do nada. Um bate-maré, gente. Acauã no interior do Piauí. Bate-maré no interior de Acauã. Acauã tem 5 mil pessoas, 6 mil pessoas. Bate-maré é 1 hora, pau de arara entrando em estrada de chão. Não tem nem luz direito, não tem água. Eles dependem de chuva, que chove uma vez por ano para sobreviver. E estão lá no meio do bate-maré. A esposa, a mulher, a missionária grávida, ganhou agora recentemente o filho deles, não lembro agora se é um menino ou menina, lá no meio do bate-maré. E eu olho para eles, eu olho, meu Deus, cara, eles estão no meio do bate-maré e eu vejo uma plenitude neles. Que às vezes nós vivendo, nossa, de Nutella aqui não temos. Nós vivendo à base de pão de ló não temos, de picanha uma vez por ano não temos. Eu olho assim, não fecha, não fecha. Como que uma pessoa no meio do bate-maré, vivendo lá, está mais pleno do que uma pessoa que está ali, andando de Porsche, andando de sei lá o quê, nossa, 1 milhão na conta? Como? E sabe qual é a resposta? O que nos traz plenitude é a capacidade que eu e você temos de aprender a descansar no centro da vontade de Deus. Talvez a vontade de Deus é você morar no bate-maré. Você vai estar pleno. Você vai estar feliz. Você vai estar realizado. Talvez a vontade de Deus é você estar no mundo business e, nossa, ganhando milhões. Você vai estar pleno. Você vai estar feliz. Você vai estar realizado. Eu falei dois extremos, porque não importa o lugar que Deus quer levar você, não importa qual é a vontade de Deus para sua vida, o que importa é você decidir viver nesse lugar que tem como fonte descanso. Querido, quando nós estamos no Senhor, a gente vai aprender a ter descanso. É doido quando nós olhamos para a nossa vida, a gente se sente cansado. Querido, não olhe para o que você está fazendo, olhe para o quanto você está longe de Deus. Porque o que gera cansaço é você fazer as coisas na força do teu braço. Mas quando você faz em Deus, o trabalho mais louco que você possa ter, você vai estar realizado, você vai estar descansado. Porque é Ele que vai gerar a força que você precisa. É Ele que vai gerar o descanso que você precisa. Amém?